Muito boa tarde, Adriano. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Obrigado à equipe da Colmeia, pessoal de Porto União, de toda a região. Sei que a Colmeia vai longe, né? A gente costuma ouvir a Colmeia aí quando está passando aí na região. E nós estamos aqui hoje realmente para trazer, poder dar algumas informações, alguns esclarecimentos, tranquilizar as famílias, né? E dizer que nós, enquanto Secretaria de Educação do Estado, estamos preparados para que então chegue esse momento, né, aguardado. O ano passado nós tínhamos já uma previsão de um retorno parcial, com reforço escolar, não conseguimos fazer isso, tendo em vista uma série de circunstâncias. Mas esse ano aí a gente vem se preparando, trabalhando muito em cima disso, e agora, no próximo dia 18, nós estaremos então iniciando o trabalho presencial nas nossas escolas.
Muito bem, de forma a complementar as informações, Etel, o que que você pode falar para os pais responsáveis? Nós temos uma data aqui, dia 18 de fevereiro. Agora, questão aí das matrículas, até a questão também sobre como que vai funcionar na prática, né? A gente sabe que tem um esquema aí que fala um grupo vai para aula dia sim, outro grupo dia não. A questão também do transporte escolar é o que preocupa muito os pais com essa questão da pandemia, se vai ter monitor nos ônibus, se não vai, ou de que forma será feito. Também a questão da alimentação, a hora da merenda, a gente sabe, né, que aí há uma tem uma perspectiva de que haja aglomeração, né? É normal, né, das crianças, dos jovens aí se aglomerarem nesses períodos. Então, como que está sendo preparada essa questão, pensada para que seja colocada na melhor forma na prática, que impacte o menos possível os alunos?
Muito bem, então, primeiramente a questão das matrículas, né? A gente vai
Isso.
pensar a questão das matrículas. A matrícula, ela é toda ela online, né? Ninguém vai fazer matrícula na escola, ela é feita através da internet, e no dia 3 e 4, amanhã e depois. Então, o pai vai procurar acessar o site da Secretaria de Educação, vai estar lá o ícone de matrícula, vai fazer a sua matrícula do seu filho. Ah, mas eu não tenho facilidade, eu não tenho internet, eu tenho dificuldade. Não tem problema nenhum. Todas as nossas escolas estão abertas, funcionando, trabalhando normalmente com as nossas equipes, mesmo que tenhamos problemas de equipe reduzida por causa da pandemia, mas as nossas equipes estão trabalhando. Então, se você não tem como fazer a matrícula em casa, não consegue, não tem acesso à internet, procure a nossa escola, teremos lá um local, teremos servidores para auxiliá-los e fazer a sua matrícula. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que nós tivermos então as matrículas efetivadas, nós teremos então o diagnóstico geral da participação dos alunos e nos modelos que nós já estamos propondo. Então são três modelos básicos. O primeiro dele é aquele 100% presencial. Nós podemos ter 100% presencial. Porém, nós temos que ter uma série de situações. Grupo de risco, a margem de risco, né? A estrutura da escola. O fator também do Estado, da Secretaria de Saúde, autorizando ou não. Então, na nossa região, que pertence para Canoinhas, que engloba Porto União e toda a nossa região aqui, nós não teremos nenhuma escola que tenha 100% presencial. Então, vamos partir para o segundo modelo. O segundo modelo é aquele modelo tempo casa, tempo escola. Esse nós entendemos ser o modelo que vai ter a maior adesão, quase que total, que é aquele sistema onde o aluno vai participar uma semana na escola e uma semana em casa. Como é que vai funcionar? Vamos falar na prática.
Isso.
Primeiro ano do ensino médio. Eu tenho lá uma turma com 30 alunos. Nós vamos dividir essa turma em grupo A e grupo B. O grupo A vai para a escola presencial na primeira semana, com 15 alunos, então, né, vamos dividir esse grupo. Eles serão 15 alunos, irão para a escola presencial na primeira semana, receberão aula presencial e neste dia de aula o professor vai trabalhar o conteúdo e vai já passar um trabalho para eles. Vamos usar um termo assim mais antigo, vai dar o tema de casa, né? A lição de casa para ele fazer. Então, o professor ou pode entregar ali naquele momento, pode passar uma atividade naquele momento, ou o professor pode se optar posteriormente, usar uma das plataformas que estavam sendo usadas. Olha, eu vou postar aí no Classroom depois um exercício para vocês, ou eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Então, o professor que vai definir qual que é o melhor método de trabalhar. Então, esse aluno vai se apoderar desse material. Na semana seguinte, ele não tem o tempo escola, ele tem o tempo casa. Então, ele vai estar trabalhando com essas atividades que ele recebeu esse conhecimento que ele recebeu em casa, ou com pesquisa, ou com estudo, ou com trabalhos para serem realizados, sendo que na terceira semana, quando ele retornar, haverá um feedback disso, né? Aquele retorno, aquela conversa, aquela interação, as dúvidas e assim sucessivamente. Então, a nível de administração das famílias, esse segundo modelo não tem muita dificuldade. A partir do momento que os pais entenderem que vai ser esse modelo aplicado, eles vão se adaptar a isso. Olha, essa semana meu filho tem aula presencial na escola, semana não. Então ele vai se organizar dessa maneira. E a turma B é o contrário, né? Quando um está na escola, o outro está em casa. Então, dessa maneira, nós vamos trabalhar esse segundo modelo, que nós entendemos que seja o que terá mais adesão. E ainda temos o terceiro modelo, que é uma opção que nós temos para dar para as famílias, que é aquele caso do remoto total. Não haverá presencial. Para quem é? Quem é o público desse modelo? São aqueles alunos que têm comorbidades, que têm qualquer tipo de necessidade especial, que não pode estar no meio dos demais alunos nesse momento devido à pandemia. E também é muito importante, devo falar aqui, aquelas famílias que entenderem que não querem enviar seus filhos para a escola. Liberdade total, respeito total aos pais. O senhor, a senhora tem autonomia de decidir. Não, eu não me sinto seguro que o meu filho vá no presencial. É um direito dele. Ele vai assinar lá um documento, né, dizendo que não, meu filho não vai no presencial. Ele vai permanecer no remoto. Então, esse aluno que vai no remoto, também iremos montar turmas com esses alunos. Qual é a diferença disso? Desculpa. A diferença disso é a seguinte, vamos lá na prática que é mais fácil, né?
Isso.
Cid Gonzaga tem 5 alunos que vão para o remoto do primeiro ano. O Antônio Gonzaga tem mais 5. O Horácio Nunes tem mais 5. O Clementino tem mais 5. Então nós vamos montar uma turma com alunos não necessariamente somente do Cid Gonzaga ou somente do Clementino. Podem ter alunos de Canoinhas, de Porto União, da nossa regional aqui. E um professor para cada área, evidentemente, né, vai trabalhar com esse aluno no modelo de polo. Ele pode estar dando aula lá de Canoinhas, pode estar dando aula daqui de Porto União, de Lineópolis, seja de onde for. Porque ele vai trabalhar só no remoto. Ou ele vai dar aula no, nas plataformas, ou vai mandar material impresso como era feito anteriormente. Então não tem muita diferença do que estava sendo feito anteriormente. A diferença é que nós teremos polos. Porque nós precisamos completar as turmas, né? Não podemos trabalhar com apenas 3, 4 alunos. Nós vamos precisar completar as turmas, então iremos completar na região e esse aluno terá aula normal. Importante dizer, se daqui 10 dias, 15 dias, o pai sentir, não, meu filho pode voltar, eu estou sentindo sim que está funcionando, que está tudo certo, está tranquilo, não tem problema, ele vai lá na escola, conversa com a gestão escolar, olha, eu gostaria que o meu filho mudasse o modelo. Eu gostaria que ele viesse para o presencial. Ele vai lá, não tem problema nenhum. Nós vamos recebê-lo, vamos reorganizar, né, a turma dele. Ele vai voltar para o presencial nesse sistema tempo casa, tempo escola. Então são oportunidades que a gente dá para que a gente possa receber esses alunos na escola. Agora é importante falar, né, Adriano, aqui. O pai não acredita no que eu estou falando. É um direito dele. O pai diz, não, então já comeu, veio aqui conversar. Vai lá na escola. Vai lá, fala com o professor Roberval, deixa eu ver como é que está a tua escola. Onde é que está o material de higiene? Onde é que está o material de prevenção? Tem máscara aqui? Vai lá no Balduino, como é que está a sua escola? Eu quero ver, meu filho vai estudar aqui, como é que vocês vão atender ele? Vai lá, verifica a situação da escola, lá no local. Aí ele vai se sentir seguro ou não e vai tomar a sua decisão com a maior tranquilidade. Não vai na conversa do outro, do vizinho, que isso não... Nós temos que pensar em família, né? Família, nós estamos, enquanto educação, procurando dar o melhor possível que nós podemos para as nossas famílias.
Porque 2020 já foi um ano praticamente perdido, né? Para a educação. E agora 2021 chega, né? E é preciso, né, se adotar diretrizes. Até tem um ditado, né, que se adaptar ao novo normal, né? De acordo com a realidade dos fatos da situação, tentar dar opções para que, né, os jovens, crianças e adolescentes tenham, né, um ensino de qualidade. E na medida do possível, cada situação tem que ser revista pelos pais responsáveis. A gente não pode criticar, porque até teve um caso, conversando com um ouvinte, ele falou, ó, Adriano, eu gostaria que meu filho retornasse à aula presencial, mas é que aqui nós temos o vô, tem a avó que mora junto, grupo de risco, e eu não me sinto à vontade de mandá-lo para aula presencial por isso. Então, não me critique, não. Não tem problema, vai para o remoto, né? Tem essa opção também. Então, são diversas opções, mas aí fica a cargo aí do pai, do responsável, ver qual que é a melhor opção e qual realidade se encaixa com a sua, né?
Exatamente. Eu tenho... Primeiro, eu tenho uma convicção comigo, né? Não tenho que substituir a aula presencial. É o convívio com o professor, a própria socialização com os colegas é importante, muito embora com os cuidados. Então, a aula presencial é extremamente importante. O ano de 2020 ele foi totalmente atípico, em que se pesa os professores se desdobrarem, se inventarem, virarem atores, de tudo. Fizeram de tudo, né? Os nossos professores foram realmente heróis aí. Eu posso garantir que na nossa região, eu posso contar nos dedos de uma mão os problemas que eu tive com professores. E que também, qualquer categoria também tem. Mas a maioria massacrante mesmo, se reinventou, abriu mão da sua privacidade, o seu telefone hoje é público, não tinha horário, de manhã, tarde, noite, madrugada, fazendo os trabalhos. Mas nós gostaríamos de retornar naquele sistema onde o aluno tem o convívio direto com o professor, né, com o ambiente escolar, com os colegas, para que ele consiga se apoderar ainda mais. A nossa vontade hoje seria voltar 100% presencial e sem problemas, né? Então, mas não podemos fazer isso ainda. Então temos muita confiança que com as medidas de segurança, com os cuidados, seguindo as determinações da Secretaria de Saúde, nós teremos como rever tudo isso, acabar com essa... com esse mal que nos aflige nesse momento da pandemia, né? Ou pelo menos controlá-lo através da vacinação, para que nós possamos, então, estar nesse novo normal que o amigo acaba de falar.
Pois é, Etel. E só para concluir, tirar alguma dúvida aqui dos nossos ouvintes, inclusive, em caso, aí temos lá o grupo A, grupo B. Algum desses alunos do grupo A, por exemplo, testar positivo para o Covid-19, o que acontece na prática daí?
Então, vamos lá. Nós, o ano passado, fomos surpreendidos por uma pandemia. Né? Esse ano não podemos mais ser.
Pois é.
Os ensinamentos... você estudar história, ela tem que ter uma finalidade. Uma finalidade, você não cometer os mesmos erros. E, então, nós nos preparamos para isso. Né? Nós criamos os chamados plancons, que são os planos de contingência. Nós criamos comitês municipais que, junto com as nossas escolas, escolas do município, as escolas da rede particular, se organizaram. Cada escola fez a sua realidade desse plano. Esse plano foi aprovado pelo comitê municipal, depois pelo regional, para que pudesse ser aplicado. Então, tudo isso está lá no Plancon. Então, caso haja uma contaminação ou de algum aluno que foi exposto, ele vai buscar lá. Qual é o procedimento? Ah, esse aluno foi exposto, ele teve mais contato com os outros alunos? Sim, então é uma atitude. Não, ele só teve, ele foi diagnosticado, mas ele não teve contato. Então é outra situação. Então tudo isso está previsto nesse plano de contingência para que ele seja aplicado. Evidentemente que esse plano ele pode ser alterado a qualquer momento. Eu vou dar um exemplo aqui também. Eu tinha 100 alunos matriculados. Então, meu plano de contingência dizia que eu iria utilizar 10 salas de aula. Agora eu tenho 150. Então, o meu plano de contingência tem que ser adaptado para aquela nova realidade. E assim por diante, com servidores. É muito importante até, Adriano, falar aqui sobre a questão do servidor. Mas é evidente que o nosso foco principal é o nosso aluno, atender o nosso aluno. Mas nós temos que ter uma preocupação extremamente elevada com o nosso servidor. Podemos chamar o nosso servidor para a escola a bel prazer. Então, nós teremos as melhores condições possíveis para o nosso servidor para que ele possa trabalhar. Aquele professor, aquele profissional da educação que está no grupo de risco, ele vai ser deslocado para os módulos, ele não vai fazer a aula presencial, ou ele vai trabalhar no remoto, ele vai ser afastado dessa situação presencial exatamente para preservar a vida. Então, essa é uma preocupação nossa. Então, o nosso servidor também terá uma atenção especial, como sempre teve e vai continuar tendo.
Etel, até quando se fala em retorno às aulas, tanto em União da Vitória quanto Porto União, eu sinto uma cobrança grande por parte dos nossos ouvintes, que são professores, educadores, sobre a possibilidade de receberem a vacina. os profissionais da educação. Há alguma diretriz, alguma conversa nesse sentido? Está sendo vista essa questão?
Na realidade, a vacinação ela corre a nível federal. É o Ministério da Saúde que é o responsável por isso. Não são nem os municípios, nem o Estado. Então, o Ministério da Saúde é o responsável por essa distribuição. Então, eles elencaram grupos, né? E a educação vem, se não me falha a memória agora, no quarto grupo, né? Que é a educação. Ah, Jacomel, mas isso vai demorar. Nós sabemos que vai demorar. Infelizmente, hoje nós temos uma situação de falta do produto, né? Nem é falta de adquirir o produto, né? Falta de ter o produto disponível. Nós temos uma convicção muito grande que, em que se termina a primeira fase de vacinação, que seria aquele primeiro grupo, acima de 75 anos, e idosos que moram em asilos, né? E indígenas e tal. Uhum. Terminou essa primeira fase, que venha para a segunda fase, onde pega as pessoas com mais de 60 anos, nós teremos uma diminuição muito grande, porque daí nós vamos pegar uma faixa de população já bastante elevada. Profissionais da saúde, né? Já pegamos ali. Então, o nosso professor, evidentemente, que a prioridade é a vacinação do nosso professor. Mas hoje nem é mais uma questão de querer, né? É uma questão de poder hoje fazer isso. Mesma coisa, existe uma cobrança muito grande dos profissionais de segurança pública. Também não existe disponibilidade para isso. Nós temos uma convicção, assim, que se continuar como está andando, nós teremos aí uma brevidade. Vamos ser otimistas, um trimestre pelo menos, né, para que a gente consiga ter aí um equilíbrio e que nós consigamos fazer com que os nossos profissionais de educação cheguem nesse nível.
Muito bem, obrigado, Etel, pelas suas informações. Para você que está acompanhando agora a nossa entrevista, ou pegou ela em andamento, nós conversamos aqui com o coordenador regional de educação de Canoinhas, professor Etel Jacomel, que fala sobre o início do ano letivo, das aulas, matrículas, outras informações da Secretaria de Educação de Santa Catarina. Para a gente finalizar, então, Etel, dia 18 de fevereiro, caso a situação não se agrave, o retorno das aulas em Porto União, Irineópolis, Canoinhas, Planalto Norte Catarinense e todo o estado.
Isso mesmo. Eu quero aproveitar só o último gancho aqui, Adriano, para a gente fazer eu quero fazer um chamado especial. Amanhã e depois os pais vão fazer as matrículas, né? Estão fazendo a matrícula online e tal. Então, eu quero fazer um pedido para os pais. Nós temos um problema sério no que diz respeito ao transporte escolar. E vou voltar a frisar, existe uma legislação para isso. Então, tem que seguir o zoneamento. Atenção, pai e mãe. A senhora precisa seguir o zoneamento. Seu filho deve estudar na escola mais próxima da sua residência, até por uma questão de distribuição. Porém, se houver vagas numa escola longe da sua residência, da sua vontade, que gostaria que seu filho estudasse lá, não tem problema nenhum. Existe a vaga, pode estudar naquela escola. Porém, não tem transporte escolar gratuito. É lei, tá, gente? Não é o coordenador que está inventando, não é o prefeito Eliseu que está inventando isso. É uma legislação. Então, tomem cuidado com isso. O pai, se o pai gostaria que o seu filho estudasse na escola da sua preferência, não tem problema nenhum, tem vaga, pode estudar. O diretor da escola vai abrir, a diretora da escola vai abrir, vai fazer a matrícula lá, vai confirmar, eu quero me matricular na escola e tal. Se algum aluno quiser estudar lá em Canoinhas, vai poder estudar, desde que tenha vaga. Mas, por gentileza, tomem cuidado para não ter transtorno depois que fizer a matrícula. Se tem uma escola mais próxima da sua residência, somente até ali que o senhor e a senhora têm direito ao transporte escolar. Certo? Ano passado nós tivemos já uma polêmica com isso, já tivemos aí uma situação, um diretor indo conversar com os vereadores, promotoria pública, a nossa secretária de educação esteve na promotoria conversando, explicando tudo isso. Então os pais têm que nos auxiliar com isso, tá bom, gente? Nós temos o máximo prazer em recebê-los nas nossas escolas, porém não podemos fazer nada contra a lei. Qualquer dúvida, procure seu diretor. Converse com ele e diga, eu gostaria que meu filho estudasse aqui, porém eu moro num bairro distante daqui, da escola. Tenho direito a transporte público? O diretor já vai dizer para ele, não, o senhor não tem, mas se o senhor quiser trazer ou pagar o transporte, sem problema. Só isso eu vou deixar esclarecido. Obrigado, Adriano. Obrigado, pessoal da Colmeia. Um abraço, pessoal aí de Porto União, União da Vitória. Tenho grandes amigos aqui e a gente fica muito feliz cada vez que vem para cá.